Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 173 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, 29 de outubro. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O Atlético Paranaense eliminou o poderoso Flamengo no Maracanã e está na final da Copa do Brasil, título que já conquistou em 2019. E também está na final da Copa Sul-Americana, que será contra o Red Bull Bragantino. O time já foi campeão do torneio em 2018. O Fortaleza está perto de conquistar uma vaga direta na Libertadores 2022. O Cuiabá saiu da parte de baixo da tabela e já sonha com a pré-Libertadores. O América Mineiro também. Enquanto isso, Grêmio, Santos, Sport sofrem na parte de baixo da tabela. Na Série B, Gigantes também sofrem para voltar. O Cruzeiro acabou de ser surrado em casa por 3-1 contra o Cruzeiro. A gente está vivendo uma nova ordem no futebol brasileiro? Esse será o tema do nosso primeiro bloco. O time que tinha a pretensão de ser o Bayern brasileiro entrou numa crise terrível nesse final de temporada. Eliminado da Copa do Brasil em casa pelo Furacão, o Fla junta seus cacos em meio ao divórcio da torcida com o Renato Portaluppi, além de críticas ao departamento médico e à omissão da diretoria. O rubro-negro enfrenta no fim de semana pelo brasileiro o Galo, o time que melhor joga futebol no Brasil nesse momento. E lá na frente ainda tem a final da Libertadores contra o Palmeiras. Fla, Galo e Palmeiras serão os temas do nosso segundo bloco. O Corinthians vive um processo de renovação com o jovem Gabriel Pereira, que não está nada fácil. O São Paulo perdoou os conselheiros que foram indiciados pelo Ministério Público e ainda vê mais uma polêmica no seu departamento médico, desta vez envolvendo o Galeano. E o Santos ainda sofre na luta contra o rebaixamento. Se no primeiro bloco o tema foram os emergentes e eficientes, no terceiro bloco vamos falar dos paulistas, gigantes que patinam. Ao final do episódio, vale lembrar, o Juca vai entregar o troféu Ratão de Bronze da semana. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do UOL Esporte. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Você também pode votar na enquete que já está no ar aqui, para quem está acompanhando ao vivo no YouTube, que a pergunta é: quem leva melhor no duelo deste sábado pelo Brasileirão? Flamengo, Atlético ou vai dar empate? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, estamos vivendo uma mudança no futebol brasileiro, com emergentes crescendo e gigantes diminuindo, ou esse negócio também daqui a pouco passa?
Bom dia, boa tarde, boa noite, âncora, a todos que nos veem. Primeiramente, quero lembrar que nesta quinta-feira, dia 28, Mané Garrincha teria completado 88 anos, razão pela qual o homenageio para que jamais Mané Garrincha saia da memória da história do futebol mundial, da história do futebol brasileiro. Mané Garrincha foi, durante algum período da sua carreira, certamente o segundo melhor jogador de futebol do mundo. Eu costumo dizer que não falo isso quando perguntado pela imprensa estrangeira sobre quais foram os maiores jogadores de todos os tempos, porque corro o risco de parecer pacheco, nacionalista, e sou uma pessoa longe disso, mas aqui no Brasil eu digo que Mané Garrincha foi o segundo melhor jogador que eu vi jogar no auge. No auge, para mim, Mané Garrincha foi superior a Maradona, foi superior a Messi, foi superior a Cristiano Ronaldo, enfim, a Cruyff. Agora, é claro que quando a gente pensa no contexto internacional, porque foi um período curto, não há como sustentar essa opinião. Mas, para quem não viu, saiba, Mané Garrincha foi alguma coisa de absolutamente fenomenal. Olha, o âncora, eu tendo sempre a achar que no Brasil essas coisas são passageiras. Porque, na verdade, nós estamos acostumados a perceber que os nossos times ou os nossos clubes têm muita dificuldade de autossustentabilidade, né? Então, certas coisas aparecem e desaparecem com a mesma rapidez. Agora, o que tem, e eu acrescentaria a lista que você fez, o Bragantino, o que tem é uma nova forma de gestão, né, representada pelo Bragantino, representada pelo Atlético Paranaense, embora diferentes, mas com o Atlético Paranaense abrindo as suas portas também para se transformar num clube empresa, pelo menos este é o plano de Mário Celso Petralha. E veja que coisa curiosa, enquanto você tem uma gestão absolutamente profissional, empresarial, no Bragantino, por intermédio, né, da empresa que o comprou, a Red Bull, você tem no Atlético Paranaense um modelo autocrático, mas um modelo autocrático, autoritário, né, sem dúvida nenhuma, mas empresarial, com cabeça de presidente de empresa, que foi a trajetória profissional a vida inteira do Mário Celso Petralha. E você tem um Cuiabá indo pelo mesmo caminho, né? E isso faz diferença. Sem dúvida nenhuma que isso faz diferença. Então, tomara que esses clubes sirvam, pelo menos, para que os gigantes do futebol brasileiro, principalmente aqueles que estão decadentes, se deem conta de que é necessário fazer esta mudança, né? Porque não é um resultado circunstancial que leva você a uma nova maneira de encarar o futebol. Veja que, nesse aspecto, essa semana foi pródiga, né? Porque nós tivemos dois gigantes sendo atropelados dentro de campo. O Flamengo e o Bayern, né? O Bayern tomou de 5 do Borussia Mönchengladbach, né? E com o time titular, né? Agora, ninguém tem dúvida de que domingo, na Bundesliga, o Bayern dá a volta por cima. Estamos cheios de dúvida sobre se o Flamengo dará a volta por cima. Por quê? Com o modelo associativo, aquelas coisas de sempre. Alguém tem dúvida sobre o resultado de eventuais eleições do Flamengo, caso o Flamengo venha a perder também a Libertadores? Pode mudar tudo. Então, ou você estabelece um modelo de gestão que seja contemporâneo com o século XXI, ou você vai ver esses altos e baixos permanentes dos nossos clubes. E aqueles que estão enveredando por um caminho mais profissional, mais empresarial, tendem a dar certo, né, se dá melhor do que estão se dando hoje aqueles que insistem com o modelo do século passado. Eu vejo assim.
O Mauro, você falou recentemente não, há um tempo atrás, falou assim, o que um treinador prefere hoje? Treinar o Fortaleza ou treinar o Botafogo ou o Vasco, que estão na Série B, tudo encalacrado com dívidas e tal? E falou, claro que um cara vai no Fortaleza. E aí tem Fortaleza, Bragantino, tem o Atlético Paranaense, que já tem um negócio mais sólido há muito tempo. Você acha que isso vai mudar? Que esses times vão, daqui a pouco, vão se tornar grandes? Ou também o fato deles serem nacionalmente times chamados médios facilita, porque tem menos pressão, tem tudo muito diferente?
É mais fácil, sem dúvida alguma. A pressão é menor, isso é muito claro. Eu acho também que isso é uma falácia aí de 12 grandes há muito tempo, como essa conversa fiada de que o Brasileirão é o mais disputado, que entra com não sei quantos candidatos ao título. Mentira. Você tem times tradicionais, mas que lutam pelo título, não são todos. Então o Stuttgart entra brigando pelo título na Alemanha, quando está na primeira divisão, porque já foi campeão? Não, não entra. Hoje o Arsenal não entra brigando por título na Inglaterra, né? Ele entra para fazer número ali, tentar, quem sabe, uma vaga na Liga dos Campeões, mas já foi dominante. Então, clubes que já foram hegemônicos em algum momento no Brasil, ou pelo menos foram campeões, não chegaram a construir uma hegemonia, mas ganharam o título, hoje não disputam o título. Agora, existem algumas peculiaridades. No caso do Bragantino, é um caso à parte, é um dinheiro que vem de uma empresa, é um clube que não tem torcida, é uma cidade do interior de São Paulo, não é nem uma cidade tão grande assim. Então, você trabalha ali numa situação muito mais confortável, né? O Bragantino teve momentos difíceis nesse campeonato, aí agora melhorou, voltou a vencer jogos em sequência, melhorou sua classificação, mas andou tropeçando, perdeu por lanterna. Ninguém fala nada, porque não tem torcida para cobrar. Porque não dá mídia falar que... Ó, imagina o Corinthians perdendo por lanterna, o Flamengo perdendo por lanterna, o São Paulo, o Grêmio, o Inter. O Grêmio não, porque está ali perto do lanterna, né? O vizinho do lanterna. Mas o Atlético, o líder, empatou com o lanterna, teve uma repercussão diferente. Por quê? Porque o Bragantino, o Red Bull Bragantino, é um clube no interior, é mais fácil. Sobre o Atlético Paranaense, acho que tem um detalhe que é importante frisar, que é o seguinte, eu acho que a gente recorta demais os bons momentos do Atlético. É inegável que o clube se organizou e que ele, em vários aspectos, ele pode servir de referência para outros. Mas é um clube que ainda tem, ele não tem dívida e tem dívida. Como nós falamos sempre da dívida do estádio do Corinthians, temos a obrigação de citar que o Atlético tem uma briga na justiça com relação ao pagamento da sua arena, né, que envolve, inclusive, dinheiro público. Lembra? O Banco de Fomento do Estado do Paraná socorreu a obra do Atlético às vésperas da Copa do Mundo, quando até se cogitou não fazer jogo lá, porque o estádio não estava pronto. Então tem uma parte, quem vai pagar é a prefeitura, não é? Isso está rolando na justiça. Ali o Atlético tem uma dívida que ele pode até pagar, né, mas envolve também um rolo muito grande. Agora, fora isso, agora tem um outro detalhe. O Atlético hoje não tem clube social, o Atlético hoje não tem quadra de tênis, não tem quadra de ping-pong, não tem piscina, não tem churrasqueira, não tem nada disso.
Bocha.
Ah, eu sou sócio do Atlético, eu vou lá fazer um churrasco, tu jogar tênis com o meu vizinho, não vai jogar nada. Porque só tem o CT, no CT você encontra lá toda a área administrativa e no estádio, que é um CNPJ diferente, você tem ali a administração da Arena da Baixada, que realiza eventos além de jogos de futebol, né? Então, é um clube que não tem nada disso. E o que a gente vê hoje? A gente tem clube como São Paulo, como Flamengo, como Corinthians, que tem várias modalidades, tem clube social, tem tudo isso. Então, para você mudar para o formato do Atlético, que é parecido com os vários clubes europeus, você tem que derrubar isso tudo. O Atlético vendeu as suas instalações lá no passado, onde era o clube social, e investiu tudo no CT. Né? E isso, de certa forma, nessa linha que o Juca citou, do Petralha ser o centralizador das decisões. E foi encaminhando nessa direção. Isso é muito difícil acontecer num desses clubes. E aí me chama a atenção também o seguinte, existem atletas, né, como a própria menina, a Rebeca, ela não cita o Flamengo nem no seu perfil no Instagram, e ela é atleta do Flamengo. Então, isso dá força, inclusive, para que pessoas que são favoráveis, que clubes como o Flamengo tenham essa mesma postura, defendam essa tese. Acaba com o esporte olímpico, mantém só o remo, que o Flamengo tem que manter o remo, porque é estatutário, talvez o basquete, porque consegue patrocínio e tudo e se virar, e acaba com tudo. Bota só a escolinha aí, se quiser, que se dane, vamos botar o dinheiro todo no futebol, porque dos grandes clubes, o futebol ainda banca outras modalidades e até a área social, a reforma do parquinho, a piscina que está com vazamento, de onde sai o dinheiro? Porque a grande receita desses clubes vem do futebol, né? Não vem de mensalidade de sócio, absolutamente. Isso aí é muito óbvio, é só olhar os balanços, você vai ver de onde vem a grande receita, vem do futebol. Então existe aí uma série de situações que envolvem as diferenças entre os clubes em seus tamanhos, nas modalidades que possuem, ter ou não uma área social forte, para o bem e para o mal, né? Mais para o mal do que para o bem, assim, hoje em dia, a gente pode até acho que pensar dessa maneira. Agora, o Atlético tem um outro aspecto, o Atlético ele ignora o Campeonato Brasileiro para jogar a sua Copa, né? Ele joga a Copa, ele vai atrás de Copa. Você pode imaginar o Flamengo indo atrás só da Copa? Agora, por que a discussão toda do Renato? O Renato está ligando para as Copas, não quer saber do brasileiro. Então, é uma outra zona de conforto para o Atlético. O Grêmio também andava nessa linha. Agora, você pode admitir o Atlético Mineiro, com todo o investimento, querer só a Copa do Brasil e ignorar o brasileiro que ele busca? Também não. O São Paulo, ano passado, quando liderou o Campeonato Brasileiro, com larga margem sobre o vice-líder, 7 pontos sobre o segundo colocado em dado momento, e estava na semifinal da Copa do Brasil, qual a expectativa do São Paulo? Ganhar os dois. Ah, não, vamos largar o brasileiro, ganhar a Copa? Não. Então, tem uma série de situações aí que diferenciam os clubes. E o Atlético foi campeão brasileiro em 2001, só foi ganhar outro título fora do Paraná em 2018, com a Sul-Americana, em 2019, com a Copa do Brasil. E agora está de novo numa final nacional, na final internacional. Esse recorte mais recente do Atlético é vitorioso, 18, 19 e 21. Mesmo que não ganhe as duas taças, está em duas finais. Isso não é algo irrelevante. Mas foi um longo hiato em que o Atlético Paranaense, depois do título brasileiro, não ganhou mais nenhum título além do estado do Paraná, títulos estaduais, né? Então a gente recorta muito o momento. Eu vi gente elogiando o Valentim como se ele fosse um estrategista. O Valentim fez um monte de coisa errada no jogo de quarta-feira. O Flamengo era uma zona total e o Atlético conseguiu ser ameaçado pelo Flamengo no segundo tempo. Não precisava nem correr risco, porque não é um grande técnico. Então, acho que a gente olha muito o momento. e olha pouco para o geral, o recorte tem que ser um pouco mais amplo. O momento é ótimo do Atlético, a eliminação do Flamengo, a vitória do Atlético, obviamente, muito justa. O Flamengo é uma grande bagunça, muito em função do que disse o Juca, né? Essa coisa, né? Sócios, grupos políticos que formam um governo de coalizão no qual você tem um presidente que parece não entender nada de futebol, porque quem autoriza a contratação de um técnico tão fraco como o Renato Portaluppi, como o presidente autorizou, certamente não é um profundo conhecedor do assunto futebol, entende muito de petróleo, de negócios, é um empresário de sucesso, fez, né, na sua área, que coisa linda, mas de futebol não entende. Porque senão eu falaria, Renate, como diziam lá dentro do clube, né? Renate. Não é só a torcida, não. A gente comentava dos bastidores, ah, o Renate não. Renate não. Vetaria o Renato na hora. Na hora, mas aprovou. Agora está procurando onde está o problema. E o próprio Atlético, quando contratou também o Valentim, muito questionado, gente. Ganhou um jogo e ali ganhou do Flamengo. Agora o Valentim virou o gênio da tática, o Guardiola brasileiro. Faça meu favor. O Atlético também comete seus erros. Também manda técnico embora pra caramba. Então a gente olha muito pro momento. Veja bem, o sucesso do Atlético, a classificação em cima do Flamengo, obviamente justa, merecida, e o Atlético tem uma porção de méritos, mas também tem as suas idiosincrasias, também tem os seus equívocos, e tem um homem que manda, que é o Mário Celso Petralha. Ele é o presidente mesmo, né? Mesmo quando ele era presidente do Conselho Deliberativo, ele era tratado como presidente do clube, né? E outros clubes, eu acho que isso também já não é legal. Nesse aspecto, eu prefiro o clube que tem a briga de foice no escuro, mas onde você pode lançar uma candidatura e tentar ser presidente do clube, do que um clube onde você tem os mesmos dominando, como acontece no Corinthians hoje. O mesmo grupo político comanda o Corinthians há quanto tempo? Né? Há muito tempo. São Paulo também, quantos anos ficou aí com esses cardeais aí? E, de certa forma, são os mesmos, né? Porque tem uma cisão aqui e ali, mas tem um grupo que vai para cá, o outro se movimenta para lá, e tem gente que está no poder ou apoiando quem está no poder há décadas. E o que, que isso tem significado de positivo também? Então, acho que tem uma série de situações aí assim, que, às vezes, fica um pouco deixado de lado, muito por conta de um resultado esportivo momentâneo. Resultado esportivo momentâneo, sensacional, classificação do Atlético justa, o clube tem muitas virtudes, mas também tem os seus problemas e muitas situações do Atlético não se encaixariam em outros clubes, eu acredito. Acho que não seria possível. E algumas não são nem saudáveis, como, por exemplo, você ter praticamente um dono, né? Não que ele seja dono no papel, mas uma pessoa que manda no clube, de fato, né? Uma pessoa que... Por exemplo, eu como rubro-negro, torcedor do Flamengo que sou, eu não gostaria de ter o Mário Celso Petralha mandando no Flamengo. Não gostaria que o Landim, o mais competente que ele possa se provar no futuro, que ele seja o dono do Flamengo. Nem o Bandeira de Melo, nem a Patrícia Morini, ninguém. O clube tem que ser democrático. Alguém tem que ter a possibilidade de se candidatar e de derrotar quem está no poder ou perder a eleição. E quando você tem uma situação que alguém controla praticamente tudo, como essas eleições, a do São Paulo é assim, né, Arnaldo? Conselho Deliberativo é que vota. O Conselho Isso. Deliberativo
é
que vota.
É o menor colégio eleitoral do país.
Pois é. Então é o clube do Bolinha, que vai lá e escolhe ali quem vai ser o presidente. Eu acho isso muito ruim. Ainda mais quando você tem uma grande torcida por trás. E ao mesmo tempo, esses caras hoje não, já há algum tempo, pedem o quê? Ah, associe-se ao clube, seja sócio-torcedor, só para botar dinheiro, né? Porque direito a voto, o sócio-torcedor não tem. Alguns clubes têm, Fluminense, Grêmio, Internacional, mas alguns outros. Outros não têm. No próprio Flamengo, você fala em voto do sócio-torcedor? Não queremos, não. Queremos os 2.000 votos aqui do clube social. É isso. Inclusive, encareceram recentemente, por quem mora fora do Rio de Janeiro, havia uma modalidade associativa, você entrava de sócio, pagava lá um valor menor e você tinha direito a voto depois de tanto tempo contribuindo. Aí aumentaram, acho que em 165% no ano passado. Ou seja, para quase que inviabilizar isso. Ficou mais caro, muita gente desiste. O cara já não frequenta o clube, o cara paga ali para ser sócio e poder votar. Então, assim, os clubes têm muitas diferenças na maneira que eles são geridos, nessa questão política, e os perfis que nem sempre viabilizam um modelo específico, né? O próprio Bragantino, eu entrevistei o Thiago Escuro no Dividida ontem, foi lá, a segunda parte está no YouTube aqui do UOL. Por que não o Botafogo? Por que o Bragantino? Por exemplo, Botafogo do Garrincha da camisa do Juca. Porque do Botafogo você vai ter uma dificuldade maior de ser o gestor de todo o futebol do clube, né? Você vai encontrar resistência das pessoas do clube. No Bragantino foi mais fácil, até porque tem uma família que manda lá. Acertou com a família, está tudo certo, né? Então mudou de dono, na prática, né?
Só um pitaco. Essa coisa que você diz, Mauro, é essencial. Pensando o futuro, que é a separação do social do futebol.
Sim.
O futebol tem que ser tratado à parte. Ponto. Se você quer manter a estrutura social, é um outro CPJ. Né? Não pode. Né? Não sei como é que chama isso.
CNPJ.
Exatamente, é outro. Né? Não é o mesmo. porque é isso mesmo que você disse, o futebol sustenta o social, né? É. E está errado.
O Arnaldo, agora, quando você olha dentro, quando a gente olha dentro de campo, o que a gente vê é que Fortaleza, Cuiabá, Bragantino, agora até o América, esses times aí estão brigando lá em cima. E se esses times aí estão brigando lá em cima, significa que tem outros times que vão ter que brigar lá embaixo, né? Uhum. O Grêmio, como está brigando agora. Então, acabou também muito, ou parte, daquele negócio, vai subir aí não sei quem, não tem quatro chapecoenses todo ano para subir e cair e deixar todo mundo na boa, né?
Isso, eu acho que esse talvez seja o recorte um pouco maior que você estava falando, que o Mauro esteja clamando. Eu acho que a organização de vários outros clubes dessa nova ordem faz com que o clube que atinja hoje a Série A já tenha uma mínima estrutura, um mínimo projeto para continuar um tempo. E são vários exemplos. Então, vamos pegar o próprio Atlético Paranaense que o Mauro falou. Não é só o recorte dos títulos. O recorte, mesmo não levando tão a sério os pontos corridos, o Atlético não corre risco de cair nunca. Né? E aí tem vários outros que entraram nessa história. E aí está ficando... E já tem gente, de novo, aquela coisa, o conselho treinador tem que cair dois só e não quatro. Cair quatro é muito. Por quê? Porque está batendo na água no pescoço de todo mundo. Só três não caíram até hoje, né? No Brasileiro, Flamengo, Santos e São Paulo. Santos e São Paulo nessa temporada brigando lá embaixo, Santos ainda mais próximo. Então tem, de fato, se não em relação a títulos ainda ou pretensões, mas tem sim uma nova ordem. E até em relação aos grandes, se a gente for analisar esse recorte dos pontos corridos, 2003 para cá, o provável campeão brasileiro deste ano é um time que não é campeão desde 71. Então é um novo campeão dos pontos corridos. E já são vários. Seria o segundo de Minas, já foram os quatro de São Paulo, já foi Flamengo e Fluminense. Tá mais amplo. Muita gente achava, não vai sair de Flamengo, São Paulo, e Corinthians e Palmeiras. Não, já saiu, né? E o Atlético tem tudo para ser campeão. Em relação, acho que tem... E o Mauro acho que tocou no ponto, e o Juca também em outro, que fazem com que não existe um modelo a ser seguido. Cada clube tem a sua coisa específica. Não existe um modelo nem internacional. Mas concordo com o Juca, uma coisa básica é separar o futebol do resto. Tem um ou outro clube, o Flamengo tem lá o Remo no estatuto, então clube de regatas do Flamengo. Agora outros não têm. O São Paulo Futebol Clube não tem, certo? Não, e outros têm que se virar com essa situação e abrir, sim, o espaço, no mínimo, poucos fizeram isso, para o sócio-torcedor, que é a nova forma de você minimamente ampliar seu colégio eleitoral. Acho que um clube que está à parte de toda essa história e a gente tem que analisar com outro olhar é, de fato, o Bragantino. Aí é um clube empresa, de fato, que teve um projeto definido de ascensão. E se você for verificar ano a ano, é aquela questão das metas. Vou pegar um time da Série B, no primeiro ano vou tentar subir, subiu. No primeiro ano na Série A vou tentar me manter e classificar para uma Copa Sul-Americana. Manteve, classificou. No segundo ano eu vou tentar ganhar a Copa Sul-Americana e vou tentar disputar a Libertadores. Está tudo aí, está checando, pac, pac, pac. Daqui a pouco, o Bragantino vai estar no terceiro momento da Série A, quer brigar pelo título, ele já está entre os primeiros, e brigar pela Libertadores, pelo torneio dos grandes. E aí teve uma frase do Thiago Escuro para o Mauro na entrevista dele no UOL, que é ótimo, que é o Bragantino, o projeto, a tentativa do Bragantino em se tornar o segundo time de todo mundo. Ele não tem a pretensão de se tornar o primeiro, porque ninguém vai torcer o Bragantino fora a turma de Bragança, lá que eu conheço bem. Mas ficar um time simpático. Aí eu ia responder para o Thiago. Isso até você não ameaçar o terreno dos grandes.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
O terreno dos... Aí todo mundo aplaude o Bragantino. Então, quando o Bragantino estiver disputando a final da Libertadores e não da Sul-Americana e estiver disputando o título brasileiro para valer, aí ninguém vai torcer o Bragantino. Esquece, Thiago. Vai ser mais ou menos como na Alemanha, né? Que o Red Bull é o time mais odiado por outros motivos. Lá eles não aceitam essa ingerência total de uma empresa e tudo mais, a não ser com raras exceções e tudo mais.
O Arnaldo, basta lembrar do São Caetano, quando jogou a final da Libertadores com o Olímpia, o corintiano torcia contra, dizendo: não é possível que o São Caetano
não seja campeão.
O Corinthians não.
Perfeito exemplo, é isso mesmo, Juca, exatamente. É uma outra situação. Agora, é aquilo, eu acho que os grandes, os tradicionais, não dá nem para chamar de grandes, os mais tradicionais, os mais populares, que não se ajeitarem minimamente, eles vão estar disputando para não cair e vão estar disputando a Série B. Isso está meio claro para essa nova conjuntura. Então, você falou da Chapecoense, Tirone, de fato, que já teve um ciclo mais sólido, aí teve toda a questão, cara, ninguém consegue sobreviver a um acidente aéreo dessa situação, né? A Chapecoense que tem um abalo histórico que justifica essa instabilidade, cara. Mas estava num caminho consistente. Cada vez mais vão ser menos inconsistentes na Série A. E aí os tradicionais vão ficar cada vez mais ameaçados na parte de baixo. Desde a primeira rodada, desde a largada. E é o que a gente está vendo um pouco nesse Brasileirão 2021.
Muito bem. O Diogo Marias fala assim: parabéns aos quatro pela disparada melhor resenha de futebol de qualquer mídia. São quatro feras. Ele pergunta se o Juca já lustrou o ratão de bronze que vai ser entregue no final desse episódio. O Claudinei Moraes fala o seguinte: Mauro falou e tem uns aí no chat chamando de amargurado. Olha o exemplo do Cruzeiro. 3 anos na Série B, mas os oportunistas não enxergam isso. Verdade, não foi falta de aviso, viu?
Aliás, eu tuitei isso, faço questão de falar aqui. Para todos os cruzeirenses, especificamente para os cruzeirenses que defenderam dirigentes ruins, nocivos ao clube e atacavam jornalistas, vocês merecem mais um ano na Série B, cara, os cruzeirenses que atacavam jornalistas, que faziam hashtag, né? Que ficavam ali confabulando contra quem apenas fazia o seu trabalho. Merecem mais um aninho na Série B. Quem sabe um quarto ano na Série B, né? E todo muito torcedor bem que age assim merece se ferrar, porque o torcedor hoje tem acesso à informação, tem acesso aos balanços, tem acesso a análises, tem acesso a informações confiáveis sobre os seus clubes. E embarca nessa onda quem quer se enganar. Então, se o cara, pelo menos, na época, ficou neutro, coitado, cruzeirense, eu lamento por ele. Aquele que não concordava com o seu dirigente, lamento mais ainda, que tem cruzeirense que, na época, não engolia essa. Comemorava o título, claro, você é apaixonado pelo clube, o clube ganha a Copa do Brasil, ganha o Brasileiro, você faz o quê? Você vai chorar? Não, você vai comemorar, normal. Mas o cara com o pé atrás, pô, esse negócio não vai acabar bem, o que é que está acontecendo? Agora, houve uma camada da torcida, não foi pequena, que atacava jornalista, que fazia hashtagzinha, né? Que pedia cabeça de jornalista, mandando o e-mail até para o exterior. Por quê? Porque o jornalista fazia só o seu trabalho. Então, esses têm mais é que se ferrar mesmo, sofrendo na terceira divisão, na segunda divisão, na terceira, onde for. Porque são pessoas covardes e que merecem passar pelo que estão passando. Ficar ali quietinho agora. Esses são os amargurados. E eu dou risada deles. Porque eu fui alvo desse tipo de perseguição. Então, agora eu dou risada de todo cruzeirense covarde que lá atrás perseguiu a mim, a Gabriela Moreira, a Rodrigo Capello e outros que só fizeram trabalho, especialmente eles dois, quando fizeram aquelas denúncias todas. Foram perseguidos. Teve até faixa contra o Capello lá em Belo Horizonte xingando o rapaz. Por quê? Porque fez o trabalho dele? Essa história de que o torcedor pode tudo, o torcedor... Não, o torcedor é um cidadão. É que nessa história de quando o cara briga, tem briga de torcida, não são torcedores, são vândalos, são torcedores. Podem ser vândalos, pode ser o que for, mas são torcedores, são o quê? O cara está lá por quê?
Também torcedores.
Também são torcedores. O torcedor também, o torcedor não é um ser acima do bem e do mal. O torcedor é um ser humano, com qualidades, com defeitos, entendeu? Com virtudes, com defeitos. Pode ser um cara do bem, pode ser um mau caráter, pode ser tudo. Ora, bolas. Então, o torcedor é sempre um ser superior, acima de qualquer coisa. Não. Ele tem que respeitar também. Sabe o que parece, às vezes, do torcedor? É que nem ciclista aqui em São Paulo, no Brasil, né? O ciclista em São Paulo, eu acho ótimo que se ande de bicicleta, sou a favor das ciclovias, acho uma sacanagem quando ficaram contra aqui em São Paulo as ciclovias quando foram construídas, ainda na época do Haddad. Mas aqui você vê o seguinte, o ciclista aqui em São Paulo não respeita o sinal, né? Sinal fechado, ele quer passar, é a mesma coisa, só tem direito. O torcedor só tem... Não, o torcedor também deve ter seus deveres. Entre eles, respeitar as pessoas. E quem não respeita, quem age dessa maneira, quando sofre com o seu clube, depois de ter sido avisado, está pagando a conta pela própria inconsequência e pela covardia. porque alguns atos foram até covardes. Desses caras, especificamente desses, atenção cruzeirense, especificamente desses, eu dou risada. Merece mais um aninho na segunda divisão. Faz bem ficar um pouquinho por lá, sofrer um pouquinho. Aliás, parabéns ao Remo pela vitória de ontem. Clube do Remo, belíssimo.
3-1. Fechou o Remo, deixou o Cruzeiro numa situação complicada. Bom, fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 173 do podcast Posse de Bola. A gente volta em um minuto para falar do Flamengo, rapaz, do Galo, os dois times se enfrentam. E você pode já votar na nossa enquete aqui para quem está acompanhando ao vivo. Quem leva melhor no duelo desse sábado pelo Brasileirão? Flamengo, Atlético ou vai empatar? Por enquanto, o Atlético está com 62% dos votos aqui, o Flamengo com 24% e o vai empatar com 14%. Já voltamos.
A gente tem um passado, mas em algum momento da história esse passado se perdeu. Mas um teste como esse, ele não abre uma clareira na mata, ele abre uma avenida.
4 exames de DNA.
Eu acho que a galera não acredita muito nisso não, tá? Eu não tava muito... Eu falei, gente, será que um exame vai mostrar de onde eu sou?
Uma busca.
Quando chega um exame de DNA e me diz que eu sou 90% africana, a ciência está dizendo que ela é capaz.
O passado se reconecta com o futuro.
Como se fosse um desafio agora, falar, irmão, é o seguinte, você tem Nigéria e você tem sua avó. Dá um jeito para você ligar esses dois pontos.
Tá aí, se tem uma política de ressarcimento, o Estado brasileiro podia fazer isso? Um pacote de exame de DNA para todo mundo, para toda a população negra brasileira.
Péricles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Movidoc.
Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 173 do podcast Posse de Bola. Ô Mauro, você entende que o Flamengo não tem como retomar o rumo se continuar com o Renato? Essa é uma pergunta. E a outra é, a Libertadores, só que a Libertadores está aí, daqui um mês tem jogo. E o jogo contra o Galo, pode fazer esse jogo contra o Galo nesse fim de semana? Pode fazer o time renascer? Inclusive nesse jogo contra o Galo, Mauro, tem a questão da polêmica sobre dar ou não ingresso para os atleticanos do Maracanã, né? Tem todo esse bolo aí, nessa crise que o Flamengo está vivendo.
Bem, vou começar pela questão dos ingressos, né? Eu até escrevi no meu blog, está lá sobre isso. Hoje o STJD deu um prazo para o Flamengo responder até hoje a reivindicação do Atlético de ingressos para os seus torcedores no estádio. Eu acho que quando o Flamengo dificulta isso, se o Flamengo não ceder os ingressos para os torcedores visitantes, ele vai jogar contra a sua própria torcida, porque ninguém tem mais torcida visitante pelo Brasil do que o Flamengo. A torcida do Flamengo, aliás, uma das maiores cascatas que o pessoal falava quando o Renato chegou no Flamengo é: Renato tem um jeito carioca, porque vai à praia tem jeito carioca. Eu não vejo, eu sabe, o Renato não vai no samba, o Renato não fala com sotaque, Renato não tem muito de carioca, não. Só vai à praia jogar futebol, o carioca é só isso. E que se dane que pareça com carioca, o Flamengo não é o Rio de Janeiro, meu amigo. O Flamengo é o Brasil. O Flamengo tem mais torcida fora do Rio do que no Brasil, do que no Rio de Janeiro. Essa é uma visão tacanha, bairrista e boba, e antiga. Daquele carioca, sabe, bobão. Tem carioca muito bobão. Ah, o Rio, aquele que fica batendo palma pro sol, tá desempregado e acha que tá lindo porque pode olhar pro mar e pro Pão de Açúcar. Essa babaquice, né? Então, essa conversa fiada, o Renato parece o Rio de Janeiro. Eu ouvi isso, pelo amor de Deus. Só porque ele vai à praia, né? Como se a população do Rio fosse toda à praia, não caberia. É matemático isso. Você vê a praia domingo, Copacabana, quando está cheio, 1 milhão de pessoas na praia, a população de 10, 11 milhões de pessoas. A maioria não vai à praia, meu amigo. A maioria mora longe da praia e fica no máximo na laje ali com a mangueirinha pegando o sol, tomando uma gelada ali, uma morninha. E olhe lá. Então, essa é uma realidade um pouco distorcida, né? E quando o Renato foi contratado, até isso falaram. Isso não preenche nenhum pré-requisito. O Flamengo tem que ter um bom técnico. Não tem. Eu falo isso há algum tempo. Pode dar certo? Pode dar certo. De que maneira? Se o Renato interferir o mínimo possível. E eu falei lá atrás, falei aqui no Posse de Bola, eu vou repetir. O Renato tem que meio que delegar aos jogadores mais experientes as estratégias de jogo e conversar com eles e ouvi-los. Ele não tem que ouvir aquele auxiliar dele, que fica com a máscara no queixo, com a prancheta na mão, estilo Joel Santana, e que junto com ele decidiu colocar o time num 4-2-4 quando perdeu para o Grêmio, por exemplo, que os dois confabularam à beira do campo e de repente tiraram 2-3 jogadores, o time ficou com um monte de atacantes e depois do jogo o Renato falou, quando eu tenho que ganhar, eu tenho que colocar atacantes. Meu Deus do céu, né? Quer dizer, se enche de atacantes, vai ganhar um jogo. Não vai ganhar, a bola não vai chegar. Isso é óbvio, isso é primário. Um garoto de 12 anos sabe isso, né? Pode até ganhar aleatoriamente, que é como o Flamengo tenta vencer os jogos hoje. Note que no momento que o Flamengo passou a ter desfalques e passou a ter, por convocações e lesões, e que foi necessário o técnico entrar em ação e encontrar soluções, o time afundou. Porque aí falta qualidade, conhecimento, profundidade. Os relatos internos de bastidores, dos contatos dos jogadores com o técnico e a decepção dos atletas, porque não encontram respostas, eles são vários. Os jogadores do Flamengo hoje, esse elenco, que aliás injustamente foi chamado por alguns torcedores também bobos no Maracanã de sem vergonha, esses caras estão na história do clube, cara. Ganham títulos importantes. O time não é sem vergonha, o time é sem técnico, tá? Time sem técnico, não time sem vergonha. Risco vergonha e bota técnico. Não tem um bom técnico. Essa que é a realidade. Eles querem ser bem treinados. Eles querem ter alguém que saiba comandá-los. E eles têm como parâmetro, como referência, o Jorge Jesus e outros ótimos treinadores com os quais eles trabalharam, porque muitos jogaram, inclusive, no exterior, na Europa, com vários técnicos. Aí eles se deparam com um técnico mais boleirão, deve ser muito esquisito, até porque reunidos eles já estiveram sob o comando de gente mais capaz. Todos que antecederam o Renato eram melhores. Todos. O Ceni, o Domi, todos eram melhores. Não há termo de comparação. O Flamengo caiu no canto da sereia de contratar o técnico que tomou de 5-0 e que foi devorado também no jogo do 1-1 dos gols anulados pelo VAR em Porto Alegre. E o Flamengo fez isso. Então, cometeu um erro, agora não sabe o que fazer. Se for trocar o técnico, sabe quem vai trazer. Eu acho que a chance do Flamengo passa por Renato interferir o mínimo. Ouvir os jogadores e, junto com eles, tentar definir uma estratégia. Os jogadores mais experientes, né? Aquela turma que pode, de repente, no dia a dia ali conversar e chegar para tentar retomar alguns movimentos que o Flamengo apresentou em jogos sob seu comando quando ele interveio menos. Exemplo, na estreia do Flamengo com o Renato Gaúcho, a estreia dele, foi contra o Defensa e Justiça. Ele pôs o time na retranca, ganhou de 1-0 no gol de sorte do Michael, o Diego Alves foi o melhor jogador em campo, vocês vão lembrar. A partir daí, houve jogos em que ele interferiu menos. E alguns jogos que o Flamengo, se jogar bem, ganhou. O mais incrível, 5-1 do São Paulo. São Paulo jogava melhor, vencia por 1-0, e o Bruno Henrique, de repente, tirou não um coelho, ele tirou uma filharada de coelhos dentro da cartola, né? Foi um negócio impressionante, aí virou 5-1. É só rever aquele jogo é impressionante. Flamengo e Defensa e Justiça, estava 1-1, jogo esquisito, o time argentino não ameaçava, mas se faz um gol, elimina o Flamengo da Libertadores, ele pôs o Michael na direita, sua primeira jogada, gol da Arrascaeta. Mas quantas vezes isso vai acontecer? E reparem, eu tenho falado sobre isso, o Michael tem se destacado cada vez mais, porque quando um time não tem conjunto, o jogador das arrancadas individuais tende a se destacar, mesmo que as jogadas resultem em lances bonitos que não são gol, como aquela bola que o Santos defendeu e bateu no travessão. Ou seja, você passa a depender mais de um jogador, você não tem jogo coletivo com entrosamento, tudo foi para o espaço, esse jogador acaba se destacando. Mas não resolve também, coitado. Sozinho não vai resolver, evidentemente não vai. Então, assim, eu acho que a chance do Flamengo é o Renato, quanto menos intervenção do Renato, melhor. Talvez os jogadores consigam ali, conversando e tudo, com alguma autonomia interna, se entender e fazer com que a coisa funcione melhor. Revivendo momentos até em que, junto com ele, o time funcionou. Mas está muito longe disso. Porque os últimos jogos foram muito ruins. Né? O jogo de quarta foi vergonhoso. Defensivamente, o time não existe. O jogo contra o Fluminense foi um horror também. Contra o Cuiabá, deixou muito a desejar. Uma sequência de jogos péssimos do Flamengo, e é nítida a incapacidade do Renato. Se ele não interferir, talvez melhore, mas não é para o torcedor ficar muito otimista, não.
Fala, Juca.
Mauro, me diga uma coisa. Você não acha que está absolutamente claro que quem faz mais falta ao Flamengo não é nem o Landim, nem o Renato Gaúcho, nem mesmo o Bruno Henrique ou o Gabigol é o Arrascaeta? E que o Flamengo está recuperando o Arrascaeta para que ele jogue pela seleção uruguaia e sabe-se lá se depois terá condição de jogar a final da Libertadores?
É, isso é verdade. Ele deverá ser recuperado para jogar pelo Uruguai. E aí o torcedor do Flamengo tem que acender uma vela, passou o Judas Tadeu, outro foi o dia do Santo, inclusive, para ver se tudo corre bem, se ele não se machuca, né? Mas aí não tem como o clube fugir disso, né? Aí é a bizarrice do nosso calendário, do futebol mundial sul-americano. Ser obrigado a ceder um jogador às vésperas de um jogo super decisivo, mais importante da temporada agora, com uma importância ainda maior. Não tem para onde correr. Você tem que curar o jogador. E se ele ficar bom antes do jogo do Uruguai, ele vai ser convocado e vai jogar. Aí torce para não se machucar. Agora, eu acho que não tem a Arrascaeta, Juca, que resolva a bagunça que é o time do Flamengo hoje. Eu acho que não é um problema dos jogadores. O time é mal treinado. Ele desmanchou o time. Ele acabou com o time. Quando ele tenta fazer mudanças, ele acaba com o time. Aliás, uma coisa muito curiosa que eu queria lembrar. Quando o Ceni colocou o Arão de zagueiro e foi criticado, quem jogou melhor de zagueiro? O Arão na campanha do título brasileiro ou hoje o Léo Pereira? Zagueiro, como zagueiro. O Arão foi melhor que o Léo Pereira. O Léo Pereira, os dois gols do Atlético em Curitiba, gols de cabeça, foram em cima dele. E o primeiro gol do Atlético, de um pênalti marcado absurdamente só depois de muito tempo, né? Ai, que arbitragem horrorosa. É, o primeiro gol do Atlético na quarta-feira nasce de um erro de passe do Léo Pereira. Uma bola na fogueira para o Diego, a segunda seguida, e dali surge a jogada e o pênalti. E por que o Arão também foi para a zaga? Para ter uma saída com mais qualidade. Então, o técnico anterior, muito combatido, com erros, com acertos, especialmente lá dentro do clube, talvez relacionamentos, ele buscava soluções e deram certo, foi mesmo campeão brasileiro. E hoje, o técnico insiste nesse jogador que não tem hoje condição. Hoje, nesse momento, não tem condição. Que, aliás, está até fora da Libertadores, Léo Pereira, porque está totalmente suspenso por uma expulsão boba contra o isso. Barcelona. Né? Então, a realidade hoje do Flamengo é essa. O Flamengo depende muito, mais do que nunca, de uma comissão técnica que, quanto menos interferir, melhor. Eu acho que nem a Arrascaeta salva, Juca. Nessa bagunça que está, quarta-feira foi uma coisa muito vergonhosa, né? Muito vergonhosa. E mais bizarro, o Flamengo se vangloria de um faturamento esse ano que deve bater um bilhão de reais. Cara, separa 4 ou 5 milhões e contrata uma comissão técnica de primeira linha para os nossos padrões, como tinha em 2019, e entrega a chave do CT para o cara. Por que o português trouxe 6, 7 pessoas com ele?
Sim.
Porque ele não confia na estrutura que tem apadrinhado os amigos. Eu divulguei no meu blog que o Centro de Inteligência publicou lá a história dos jogadores do Grêmio, entre aspas, escalados na zaga do Sport, Kahneman e Jeromel, no relatório interno ali de análise de desempenho para a comissão técnica. O que aconteceu depois disso? Houve uma promoção do chefe do departamento, que é o Fabinho, ex-volante. Virou gerente, sei lá do quê. Isso é o quê? Apadrinhamento, amizade, é o quê? Ou seja, o que o presidente do Flamengo fez diante disso? Foi divulgado, ele sabe o que aconteceu. Nada, aceitou. Quer dizer, aí realmente aí a coisa não vai. O Jesus funcionou porque ele tomou conta do CT. Você tem que ter gente competente, uma equipe que tome conta daquilo. Isso vale para o Flamengo, acho que vale para, talvez, para quase todos os clubes do Brasil.
Juca, o Mauro fez um raio-x interessante sobre a questão técnica e tal. Agora, o que está acontecendo, que talvez vá acontecer a partir de agora, vai começar a respingar numa galera que até agora estava isenta, que é a diretoria, certo? Afinal, esses caras contrataram o Renato, esses caras que estão aí arrecadando 1 bilhão e não conseguem fazer um time de 1 bilhão chegar numa decisão, vai respingar nessa turma, né?
Aí aquilo, né, que a gente já falou aqui algumas vezes, né, arrogância mais cedo ou mais tarde paga seu preço, ou cobra seu preço, né? Então, aquela ideia do time invencível, do time imbatível, do conosco ninguém é conosco, estamos vendo, né? Duas partidas horrorosas do Flamengo, tomou 6 gols em 2 jogos, 3 do Fluminense, mais 3 do Atlético Paranaense, que não são exatamente do topo atual do futebol brasileiro. Então, né, paga-se pelo que foi feito, paga-se pelo atendimento, né, imediato de reivindicações de torcedor, né? Não se tem paciência com um treinador como o Rogério Ceni. Acha-se uma solução milagrosa chamada Renato Gaúcho, que vinha de 2 anos de insucessos no Grêmio. Né, sob esse tipo de argumento, está na vida carioca, é o mais carioca dos gaúchos, né, o que é inclusive uma injustiça com o João Saldanha, que era muito mais carioca do que ele e não ia à praia, né, pelo menos com a frequência que ele vai, não ficava sentado na cadeira de praia. Enfim, acho que o Flamengo a torcida do Flamengo está, né, pagando o preço dessa arrogância, que ela não tem responsabilidade, até porque não foi ela que elegeu. E estamos diante dessa situação, né? Vamos fazer uma conta rápida, né? O Flamengo está a 13 pontos do Atlético Mineiro. Em tese, potencialmente, está a 7 pontos, se ganhar os 2 jogos que tem a menos. Em tese, potencialmente, se ganhar do Galo, fica a 4 pontos. Tem campeonato. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? A gente tinha uma expectativa brutal para este jogo, eu mantenho a expectativa, claro que vai ser um jogo imperdível, mas o fato, o objetivo é que hoje o Atlético é favorito contra o Flamengo neste sábado. O Atlético visitante é favorito. Vai chegar mais inteiro, vai chegar de moral muito mais elevado, e é favorito. E pode jogar pelo empate. Oi?
E pode jogar pelo empate.
Sim, o empate está ótimo para ele. Está ótimo para ele. E pode fazer com que o Flamengo, olha que ironia, o Flamengo dos sonhos do Renato, que dispute apenas um torneio, que tenha um mês para se preparar para um jogo, como o Abel Ferreira está fazendo com o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras só está ganhando força.
Uhum.
O Palmeiras agora está na boa. Então, na situação de hoje, o Atlético é favorito no sábado e o Palmeiras é favorito dia 27. Claro que daqui para lá faltam 20 e tantos dias. E pode tudo mudar neste período. Mas que situação que o Renato meteu o Flamengo? Que situação? O que faz um treinador desastrado, né? Na hora errada, no lugar errado?
Você acha, Arnaldo, que o Galo é favorito? Mas esse jogo me parece que agora ele virou um jogo muito importante para o Flamengo e talvez nem tanto para o Atlético, né?
É, eu acho que o Atlético não é favorito a ganhar o jogo. Até porque ele joga por dois resultados. Já era assim antes, o empate já era bom. E nas últimas rodadas isso foi se evidenciando. O Atlético é favorito a ganhar, favoritaço a ganhar o título brasileiro há algumas semanas, não é agora. É, de novo, o Atlético é o time mais regular do país. O Atlético é o time que menos oscilou na temporada toda. O Atlético é o time que menos perde, menos tem atuações diferentes. Ele tem uma regularidade incrível. E é o melhor time do país hoje. O Flamengo pode ter ainda mais jogadores desequilibrantes, mas eles não conseguem, sem um conjunto, fazer diferença. O futebol atual é assim. É a mesma coisa que a gente está vendo lá no Paris Saint-Germain, nos outros times, né? Com um monte de jogadores juntos lá, decisivos. Não acontece, né? Depende muito da questão do conjunto, do treino, das alternativas. E o Atlético tem conjunto, tem alternativas, tem confiança e tem um objetivo claro, que é acabar com essa fila de 50 anos. E vai acabar. Se não for no sábado virtualmente, vai acabar nas próximas semanas. Até porque não teve time que conseguiu disputar esse campeonato para valer. O Flamengo, dissecado pelo Mauro e pelo Juca. O Palmeiras se preocupando só com a Libertadores. O Bragantino mais com a Sul-Americana. O Atlético Paranaense desistiu do campeonato. O Atlético Mineiro vai com todos os méritos ganhar o Campeonato Brasileiro. E acho que assim, não vai conseguir fazer como em 2019, como o Flamengo do Jesus, ser o time que ganha a Libertadores e o Brasileiro. Isso é dificílimo. Mas tem grandes chances de ganhar o Brasileiro e a Copa do Brasil, que também é muito difícil. E aí tem uma coisa do Cruzeiro de 2003 lá atrás. O torcedor do Atlético se compara, parecia que... Você vê como é que é a situação. O início dos pontos corridos era o Cruzeiro 2003, tríplice coroa. O Atlético pode ter a tríplice coroa, estadual, Copa do Brasil, Brasileiro. O Cruzeiro não teve a Libertadores de 2003, hein? Então, né? E o Atlético pode ter esse ano, e tem tudo para ter esse ano. Tem o jogador da temporada e tem o técnico da temporada também, com todas as questões. Ele nesse mar de deserto aí, o Cuca está fazendo um bom ano.
O técnico da temporada, você vai me desculpar, Arnaldo, se chama Juan Vojvoda.
Juca, eu acho que por um lado sim, por outro, depende da... É a mesma situação nas comparações do primeiro bloco. O que você se propõe? E acho que não é simples também fazer com um clube de massa nessa fila de 50 anos os pontos corridos que o Atlético está fazendo. E chegou na semifinal da Libertadores, chegou na final da Copa do Brasil, né? O Vojvoda é um excelente treinador, talvez esteja disputando o técnico da temporada também, concordo, porque tem muito menos elementos que o Cuca, mas é uma questão assim de a gente ver também como é que vai desenvolver a carreira dele daqui para frente. Acho que o Cuca já tem assinaturas em outros trabalhos e pode ser campeão brasileiro, ou vai ser campeão brasileiro de novo, por um outro clube.
Muito agora, bem. Oi, fala, Júlio
Mauro. Deixa eu acrescentar aqui um detalhe importante que eu falei muito no passado. Eu escrevi no meu blog lá, eu acho, sobre a questão dos ingressos, que o Flamengo tem a obrigação de ceder os ingressos, porque o Flamengo é o clube que mais... Ele joga contra a sua torcida se não ceder os ingressos para a torcida do Atlético. Ele vai dar argumento para que outros clubes não queiram ceder ingresso aos rubro-negros pelo país onde o Flamengo sempre está jogando, né? Esse é o ponto de vista do Flamengo. Mas eu perguntei agora, a assessoria de imprensa do Atlético, se o Galo vai dar esse tipo de benefício, digamos assim, ou de direito, né, aos torcedores dos times que visitaram o Atlético do Mineirão, em Belo Horizonte, os jogos que o Galo for mandante. E a resposta é o seguinte, isso ainda não ocorreu porque o protocolo da Prefeitura de Belo Horizonte não permitiu. Aí tem um outro lado. Se o Atlético não está em condições de ceder ingressos para os visitantes, também não deveria entrar no STJD pedindo ingresso para o Maracanã, porque ele não tem condições de oferecer essa reciprocidade aos seus adversários, correto?
Pois é.
Então, assim, também, aí eu acho também que é muita cara de pau. Dos dois. Do Flamengo, porque não quer ceder ingresso, mas quer também a sua torcida presente apoiando fora do Rio de Janeiro, quando o Flamengo sai do Maracanã. E o Atlético quer ingresso, mas ele, não posso entregar. E o prefeito de Belo Horizonte é o ex-presidente do Galo, o grande Alexandre Calil. Então, convenhamos, né? Dirigente de futebol, você olha para qualquer lado, você sempre vai ter alguma coisa para discordar. É difícil concordar em 100%. Né? Porque se você não tem condições de oferecer, vou ler aqui, ó, a resposta da assessoria de imprensa do Atlético para mim agora. Isso não ocorreu porque o protocolo da Prefeitura de Belo Horizonte não permitiu. Ok, o clube não tem como atropelar a Prefeitura. Mas se eu não tenho condições de oferecer ao torcedor visitante espaço do estádio onde eu mando meus jogos, como eu vou ficar fazendo uma grande tempestade porque eu quero levar o meu torcedor na casa do adversário? Então, primeiro, resolva internamente, na sua cidade, essa questão para você reivindicar. A reivindicação é justíssima, desde que você possa oferecer reciprocidade. Não o Flamengo, que não jogará em Belo Horizonte mais esse ano, né? Poderia jogar na Copa do Brasil se não fosse a eliminação vergonhosa de quarta-feira. Mas, aos demais, o Atlético fará jogos em casa e outros clubes irão, e esses clubes também têm torcedores. Então, é difícil entender realmente o que que... dirigente de futebol, né? Fazer o quê?
Não dá para... Bom, o dia que eu tiver algum dirigente que consiga pensar no todo, acho que as coisas mudam. Mas, por enquanto, é isso aí. Cada um defende o seu. Eu quero, mas não vou dar para você... E assim, Val, só para fechar esse bloco aqui, o Mauro, que você falou que tinha um monte de coelhos, o coletivo de coelhos é coelhada. Viu?
Coelhada.
Uma reunião de coelhos é...
Tem uma torcida do América Mineiro que acho que é avacoelhada.
Avacoelhada. Exatamente. É torcida do América Mineiro, exatamente. Obrigado aqui ao Geraldo França. A gente volta daqui a um minuto para falar do Corinthians e do São Paulo e do Santos. Já voltamos.
21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias. E é claro que eu vou ficar de olho em tudo que rola.
Assista Desafio Aceito com Thelma Assis no YouTube de Universa.
Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo comando do tráfico internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc.
Você já conferiu a programação do canal Wall?
É ao vivo, né?
O melhor do nosso conteúdo ao vivaço pra você, 8 horas por dia.
No Wallplay, no YouTube, no Facebook, no Twitter...
Vem com a gente!
Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 173 do podcast Posse de Bola. Só uma mensagem aqui do Emaier, falando que o Mauro foi um dos poucos que não se iludiu com os resultados do Flamengo quando o Renato chegou. Parabéns pela visão do futebol e um abraço direto de Berlim. Olha que legal. E o Alexandre Machado fala que a gente precisamos falar dos bares do Maracanã. Simplesmente não funcionam em dias de jogos. Comida fria, cerveja quente e poucas máquinas de pagamento sem sinal. As maquininhas de pagamento todas sem sinal. Bom ponto, Alexandre. Obrigado. Ô Juca, a gente falou no primeiro bloco sobre os emergentes que vão aí ganhando seu espaço e tudo mais. Agora tem os gigantes, e os gigantes que patinam. O Corinthians, por exemplo, está vivendo um processo de renovação do Gabriel Pereira, e está complicado, né? Está enrolado o processo de renovação. O Corinthians está na mão de empresários, não consegue negociar, o que está acontecendo?
O Corinthians está na mão de empresários não é de hoje, né? É uma festa. É irmão de candidato à presidência, que tem metade do time, né? O tal do Fernando Garcia, que é irmão do patrocinador, que foi candidato, o Paulo Garcia, da Calunga. O Corinthians é um horror, o Corinthians é um pântano nesse aspecto. É um pântano. Ali é negócio em cima de negócio. E é o que tudo indica, vai ser muito difícil renovar com o GP, né? Porque aí o empresário, um garoto que ganha X, pede 300 vezes X para que ele renove o contrato. E já tem, né? Palmeiras de olho, São Paulo de olho, até o São Paulo. Imagine perder o GP para o São Paulo tão endividado como está o Corinthians. Mas é um modelo de gestão corintiano. Fazer o quê? Não tem muito por onde fugir. E loucuras o Corinthians não pode fazer. Aliás, já fez isso. Todas que não poderia fazer neste ano. É aquilo que o Mauro disse. Ah, bom, e se o Corinthians ficar entre os quatro? Festa da torcida. Ah, Corinthians da Libertadores. Ah, que beleza. E depois? Onde é que isso vai terminar? Onde o Corinthians está. O que é pior é que não terminou. Pode ficar pior, porque sempre pode ficar pior. E a perspectiva do Corinthians, por mais que mintam e digam o contrário, é cada vez pior.
Ô Juca, aproveita aí que você já está com a mão na massa e a mão no ratão de bronze e nos entregue o ratão de bronze da semana, por favor.
Antes de entregar, eu quero fazer aqui publicamente, dizer a quem nos vê, que Maurício do vôlei, para mim, é o bicampeão olímpico. Maurício, que foi o maior levantador da história do voleibol. Do mesmo modo que Maurício, para mim, é aquele campeão em Barcelona e depois campeão em Atenas, do mesmo modo, Ana do vôlei, para mim, é Ana Moser, medalhista de bronze, a primeira mulher, né, a primeira equipe feminina do Brasil, foi medalhista de bronze. Ana do vôlei é Ana Moser. Maurício do vôlei é o Maurício levantador. O outro, e todos aqueles que deram like para ele, inclusive o filho do senhor Tite,
pois
é, e Felipe Melo e tudo mais, a eles, um ratão de bronze e um aplauso à hipocrisia, porque quem gerou isto tudo disse que era contra a erotização dos quadrinhos, para que a erotização não atingisse as crianças. Mas aí ele põe um beijo na boca da Mulher Maravilha com o Super-Homem. Essa erotização pode, outra não pode. Então é isto, homofobia é crime e como tal deve ser tratado. E quem aplaude homofóbicos comete o mesmo crime. A eles, este ratão de bronze, embora o que eles mereçam mesmo, eles sabem. E eles têm muito medo, porque eles sabem que o que eles querem é aquilo que os atemoriza. Muito obrigado.
Então tá aí, o ratão de bronze bem lustro e bem aplicado hoje, bem entregue, ratão de bronze para...
É muito engraçado olhar para uma chuteira e enxergar um ratão.
Ratão.
O ratão. Eu nunca vou me acostumar, eu olho, vejo uma chuteira, penso num rato. Também que é fácil pensar nos ratos quando o Juca faz esse tipo de
comentário, né? Exatamente, exatamente. O Arnaldo, é o seguinte, para quem, só para deixar claro aqui, para quem está acompanhando o nosso programa ao vivo, você vai ficar agora com o posse de, com, ao vivo no canal UOL, você vai ficar agora com o UOL Entrevista, com Gilberto Kassab, presidente do PSD. A gente vai seguir aqui mais um pouquinho no YouTube, nas redes sociais. E aí eu quero saber de você, Arnaldo, o seguinte... o São Paulo, a gente falou dos emergentes no primeiro bloco, né? Agora o São Paulo vive um processo inverso, né? Tem a questão dos conselheiros que foram perdoados lá pelo Ministério Público, depois, pelo Conselho, depois de serem indiciados no Ministério Público, e uma questão envolvendo mais perto de campo, né? Mais uma polêmica de departamento médico, essa contusão e a cirurgia do Galeano.
São assuntos diferentes, mas eles conversam ao mesmo tempo, né?
Pois é.
Eu acho que o São Paulo, no governo, que perdoa conselheiros corruptos, ele está explicitando a panela que existe lá, comandando o clube há muito tempo, praticamente o mesmo grupo político que eu estava vendo aqui. Talvez tenha passado um pouco despercebida a eleição. Falei isso, que São Paulo é o menor colégio eleitoral do país. Sabe quantos votos o Júlio Casares recebeu para ser eleito presidente do São Paulo Futebol Clube, a terceira maior torcida do país? Vocês têm ideia? Quantos? Chuta um número, Tirone.
200.
155. Então, o presidente do São Paulo Futebol Clube foi eleito com 155 votos num colégio eleitoral de 251 membros. Então, aquilo ali, essa é uma panela. Quando o torcedor do São Paulo organizado e tal fala da panela dos jogadores, panela do jogador perto dessa panela aí é uma coisa ridícula. Essa é a panela que governa o São Paulo. E esses vão ser os perdões e tudo mais. E acho que esse Separa São Paulo, que é a hashtag que o São Paulino tem estimulado toda semana, ele é muito necessário. É o clube que mais precisa separar o futebol da sua área social e democratizar seu processo. E incluir mais gente. Incluir o sócio-torcedor minimamente. Né? Esse é básico. E acho que esse episódio do perdão dos conselheiros lá da época do Aidar e dos dirigentes é muito isso. Essa panela gigantesca panela gigantesca em termos não numéricos, que governa o clube, terceira maior torcida do país. Exatamente. A outra panela é uma panela do centro de treinamento da Barra Funda, que seria combatida e agora ela está mais viva que nunca. Voltar lá o Milton Cruz, está lá o Abílio Diniz, que é o padrinho do Milton Cruz, visitando o CT, a turma do departamento médico, a turma da fisiologia e tal. Agora, mais do que nunca, com a volta do Ceni, que é o filho querido, né? E esse departamento médico do São Paulo teve a questão da preparação física argentina, que precisa também ser destacada, que foi um desastre para a temporada brasileira, mas o departamento médico do São Paulo, a recuperação foi um desastre esse ano. Eles precisam prestar contas. Não é só o DM do Flamengo, não, que também precisa prestar contas. O DM do São Paulo também precisa prestar contas. E essa situação do Galeano é mais uma, talvez a última da temporada, quem sabe. Demoraram 10 dias para diagnosticar que seria melhor fazer a cirurgia no tornozelo do garoto. E ele está com o final de contrato e não se sabe se vai ficar ou não e tudo mais. Ele que jogou, parece praga do Daniel Alves, hein, Tironi? Daniel Alves saiu. O Igor Vinícius, que era o substituto, teve um choque no olho lá, quase descolou a retina, ficou um mês e meio sem poder treinar. Aí improvisou o Galeano. Machucou o tornozelo, foi para a cirurgia. E agora está jogando o Orejuela. O Daniel Alves está... Realmente. Então, acho que o São Paulo traz uma temporada pálida, mesmo tendo saído da fila em título paulista, tem que, mantendo-se na primeira divisão, que é o objetivo agora, porque tem pouca coisa, parece o Cruzeiro na Série B, a situação é parecida. Mesma posição, 13º lugar. Mantendo-se na Série A, como o Cruzeiro tem que se manter na Série B, o São Paulo tem que fazer uma faxina gigante em todas as áreas e encontrar os ratões que o Juca está tão bem identificando na casa dele. São vários, hein, cara?
Olha ali, o ratão ali. O Mauro, os Santos também vivem um processo político dos mais malucos, caíram três presidentes, uma coisa mais maluca do mundo, mas pelo menos deu uma pequena aliviada ao vencer ali o Fluminense. Será que está começando a entrar no rumo ou também não dá para acreditar muito?
Um jogo é muito pouco, né? Mas claro que foi uma vitória, até pela maneira como ela foi construída, né? Acho que bem animadora para o Santos, para o Santista, porque deverá ser assim, né? Acho que a tendência, digamos que o Santos escape do rebaixamento, acho que vai alternar jogos como esse, com vitórias marcantes e derrotas como aquela do América no sábado, que foi bem assustadora para o torcedor do Santos. Não acredito que um jogo sirva para mudar completamente a nossa visão a respeito do comportamento do time. Esse jogo foi um jogo bom do Santos. Tem que ser essa a pegada sempre, mas eu acho que é provável que o time ainda tenha aí altos e baixos até o final do campeonato. Mas talvez... jogando mais algumas partidas dessa maneira, talvez não. Algumas partidas assim deve ser o bastante para o time não ser rebaixado. mas talvez o sofrimento se arraste aí até o final do campeonato, né? Vai depender muito do que, da capacidade do time de repetir o comportamento que teve contra o Fluminense, que vinha de uma vitória muito boa sobre o Flamengo, né? Esse é um outro ponto que valoriza o triunfo do Santos, né? É um adversário que vinha num bom momento, vencendo seu grande rival mais uma vez, e o Santos venceu com autoridade, né? Foi, e debaixo de chuva, né? Engraçado, os dois jogos foram marcantes, né? O jogo de sábado, o jogo, se o time for rebaixado, você fala, foi ali que tudo começou, a vaca foi pro brejo. Se o time escapar do rebaixamento, foi aquela vitória em cima do Fluminense, com chuva, com a torcida, ali que tudo começou. Os dois jogos servem para... O roteiro já está iniciado, o final da história já tem aí dois capítulos importantes. O para o rebaixamento e para a sobrevivência.
Camisa azul escura, camisa Mauro. Azul. É aí camisa não, azul escura. Camisa aí azul não. Escura. Ganhou do Grêmio
e
do Fluminense.
Tem que jogar de branco. Aí
ganhou do Grêmio e do Fluminense com azul escuro. Esquece. Vai ser azul escuro até o final.
Vai para
o esse é o futebol.
Olha, no cilindro o Racing tem que jogar assim, com essa roupa que dá para ir a casamento, aniversário de 15 anos. Dá para ir tudo quanto é gente social, que é muito bonita, modéstia à parte. Agora, fora de casa, sim, joga de azul, joga da roupa que quiser, fardamento que quiser. Em casa tem que jogar de branco, acho eu. É, mas, enfim, agora vai ser isso aí. Aliás, coisa ridícula essa coisa de ter que jogar time de branco e o outro claro e escuro, né? É, agora virou moda isso no Brasil também, né? Essa papagaiada da NBA, que copiaram aqui no basquete da NBB e agora no futebol também. E agora estão dizendo também que vão fazer a Copa do Brasil um jogo único, né? Meu Deus do céu!
Aqui,
daqui a pouco vão querer jogar futebol com aquela bola oval daquele esporte lá da NFL.
Eu dei uma sugestão sobre isso. Devia fazer o campeonato dos estaduais em jogo único. Faz um jogo, perdeu cai fora.
Isso! Um jogo.
Estadual em jogo único. Qual é o jogo? Corinthians e Ferroviária. Perdeu a Ferroviária, tá fora. É isso. É assim, estadual em jogo único. É isso, senhor. Fala, Mauro.
Os gramados, eles não imitam, né?
Não. Imito a entrada em campo.
E o VAR continua pior do que o lá de fora.
Exatamente. Também tem isso. Senhores, muito obrigado, hein? Mauro, Juca, Arnaldo, Paulo, Fernando, todo mundo que esteve aqui com a gente também. A gente volta na segunda-feira. Um abraço. Tchau.
Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone, produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese. UOL.